Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara Municipal de Constantina. Na apresentação, esse amigo de vocês, Patrick Savariz. Hoje, sábado, 30 de novembro de 2024. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Lindomar Durante e com o vereador Edeval Borcioni.
Fique alerta aos sintomas da dengue. Febre, dores no corpo, cabeça e olhos, náusea, fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas e qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti nascer. Dengue. Se você não eliminar os focos, o mosquito aparece. Secretaria da Saúde. Governo do Estado.
Bom dia, vereador Lindomar.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Edeval. E um bom dia especial à nossa querida comunidade constantinense que está escutando o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores neste sábado, dia 30 de novembro de 2024. E nós estamos levando as informações do nosso trabalho neste programa de hoje.
Vereador Lindomar, vamos falar dos projetos que foram aprovados no mês de novembro, destacando aqui importantes projetos na aquisição de máquinas para fortalecer o parque de máquinas para atender tanto o pessoal do interior como o pessoal aqui da cidade também. O senhor que é agricultor e também está preocupado com a situação das estradas e principalmente do parque de máquinas.
Com certeza, Patrick, mesmo estando em final de mandato, a administração municipal aí mandou para... neste mês de novembro, projetos importantes em regime de urgência para que nós pudéssemos aprovar e dar andamento. Entre eles, aqui, dois projetos que vêm em encontro da nossa comunidade constantinense, em especial a nossa, o pessoal que mora lá no interior, para a aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteira nova, recurso esse de emenda do deputado Luciano, e também com contrapartida do nosso município de Constantina. Então, aprovamos. Agora, acredito que a administração municipal já está encaminhando a parte burocrática. Isso pode demorar um pouco mais, Patrick e ouvintes, mas tenho a certeza absoluta que isso chegará logo, logo ao nosso parque de máquinas para vir trazer e fazer um bom trabalho para o nosso município de Constantina. Também fui chamado no gabinete, juntamente com o presidente Polacchini, e conversamos com o prefeito Fidelvino Menegasso no feriado de 15 de novembro, e o prefeito nos pediu uma opinião, o que, que nós achávamos sobre a aquisição de uma moto niveladora para o município de Constantina. E nós prontamente dissemos para o nosso prefeito municipal que estava mesmo na hora do município de Constantina adquirir também esta máquina para vir reforçar e vir fazer parte do nosso parque de máquinas para nós podermos trabalhar fazer um serviço de qualidade nas estradas do nosso município. Então, acredito que essa sim, então, poderá vir antes da escavadeira hidráulica, né, porque esse é recurso do município de Constantina, é um recurso que o município tem em caixa, então nós aprovamos. E o município de Constantina agora, através da sua parte técnica, está trabalhando com agilidade para fazer a aquisição desta máquina. E o município de Constantina deve fazer um bom negócio, aí a gente pode se dizer, porque o valor da máquina era 1.400.000 e poucos. O município irá comprar por pouco mais de 1.100.000 reais. Então, esta é a importância, às vezes, da gente estar junto, fazer as coisas acontecer, porque a gente sabe que estes equipamentos, estas máquinas, irão fazer a diferença lá no nosso parque de máquinas. A gente sabe, a gente vem de preocupação de muito tempo, que sente que o corpo das nossas máquinas já estão sucateados no parque de máquinas. Então, nós precisamos dar uma vida nova com máquinas diferentes, com máquinas novas que vêm aí para nós podermos fazer aquele serviço de qualidade e com mais agilidade, com mais rapidez, lá para os nossos produtores rurais, que é nas estradas gerais, que é nas estradas vizinhais, que são nas estradas de lavoura, Patrick, e que nós precisamos fazer. E acredito que se nada der de errado, se iniciará o ano que vem, na nova administração, com essas máquinas já dentro do parque de máquinas, e aí sim poder fazer, reestruturar bem, fazer uma equipe e ir prestar esse serviço de qualidade lá para os nossos produtores.
Vereador Lindomar, também nesse mês foi aprovado um projeto para aquisição de 2 veículos para a Secretaria de Saúde, que também precisem muito aí renovar a sua frota.
Com certeza, Patrick, ouvintes, todos, a gente sabe, né, que houve 2 sinistros com os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, e agora, então, o município de Constantina vai adquirir, repor, então, esses 2 veículos, né, com certeza absoluta também, irão prestar um bom serviço para as pessoas que necessitam de atendimento de especialidades em outros municípios, né, principalmente o pessoal da radioterapia, quimioterapia, que são feitos em municípios que tenham esse atendimento aí. Então, esperamos, então, que os nossos gestores, os nossos motoristas, servidores que vão ocupar esses veículos tenham um cuidado, zelem desse patrimônio, porque sabemos que isso vem para atender a nossa população e nós precisamos cuidar do patrimônio público. Então, pedimos às pessoas que estão trabalhando com esses veículos que cuidem desse patrimônio, como eu tenho dito, né, porque tem que fazer com que fosse da gente, né? Mesmo sendo público, a gente tem que cuidar bem, porque isso seria um veículo para longo tempo. Então, se tu cuidar bem, zelar bem do patrimônio, com certeza ele irá durar mais tempo para fazer um bom serviço para a nossa comunidade.
Vereador Lindomar, falamos aqui do Parque de Máquinas, da Secretaria de Saúde, e também o senhor esteve acompanhando o início de uma importante obra há um bom tempo esperada, né? Que notícia é essa para a comunidade?
Isto mesmo, Patrick, então a gente sabe que na última enchente houve a danificação da ponte que liga a comunidade da linha Savariza, linha Sabadim, próxima ao Recanto das Pedras. Então, e nesta semana última que passou, a gente pôde acompanhar de perto os trabalhos da empresa Concrejal para início da obra da ponte, então, que a gente já havia licitado e autorizado o município a fazer a licitação desta obra há muito tempo atrás. Então, agora deu-se início, o primeiro pontapé inicial. A gente sabe que isso é uma coisa que não é de uma hora para outra. A gente sabe dar um anseio das famílias, da comunidade em geral, que passa por essa estrada. Então, hoje a gente tem um desvio, mas não é o mesmo, com a mesma qualidade eficaz das estradas que passariam ou que passam nessa ponte. Então, uma boa notícia também para a nossa região, para o nosso município, do início desta obra tão importante, principalmente para essas duas comunidades que passam diariamente aí muitas e muitas famílias, transporte escolar, do transporte de leite, transporte de ração, grão, etc. Então, estamos começando e acredito que a empresa, o mais rápido possível, irá entregar mais essa importante obra para a comunidade constantinense.
Vereador Lindomar, como é que ficou a situação lá da comunidade da linha Alto Paraíso quanto à reforma lá do salão?
É com certeza, Patrick, é um anseio também da comunidade. Nesta semana estive conversando com prefeito municipal, com a contabilidade, secretário da administração, responsável pela licitação, e acredito, tenho quase a certeza absoluta, que dentro deste mês de dezembro irá sair a licitação também da reforma do pavilhão da comunidade da linha Alto Paraíso, porque lá, quando saiu, lá no início, dia 10 de outubro, se não me engano, ou 11, houve um problema com as empresas que iriam participar da licitação, então foi anulado esta licitação. Esta semana, então, como disse, nós estivemos conversando com o pessoal responsável para isso e, com certeza, eles me disseram que lá para os dias 18, 20 de dezembro, o cenário federado deverá sair a licitação da reforma do pavilhão da comunidade da linha Alto Paraíso. Assim como a gente tem visto, Patrick, é recurso que a gente foi buscar junto ao deputado Márcio Biol, que na comunidade da linha escolar, e a gente vê de passos largos a reforma desse pavilhão, e acredito que já, a gente tem conversado com a comunidade, e se tudo dá certo, já tem a data para nós inaugurar, então, esta reforma do pavilhão da linha escolar, e que será no dia 19 de janeiro de 2025. Então, veja que muitas e muitas coisas que a gente esperava que acontecesse neste ano, irá acontecer no início do ano que vem, outras até a metade do ano. Então, coisas que tudo no público não acontece que nem no privado, né? Então, o público tu tem umas regras ou umas leis para serem seguidas, normas, e o privado é diferente. Mas isso está acontecendo e queremos dizer que a gente está aqui principalmente para a comunidade ali em Alto Paraíso, que a gente vai ficar cobrando desta atual administração e também da futura administração para que aconteça esta reforma nesta comunidade. Também, aqui eu quero aproveitar a comunidade constantinense para participar da festa de domingo, na comunidade da linha Gramados Constantina, da grande festa em comemoração à padroeira daquela comunidade. Também, Patrick, eu quero aqui parabenizar o Patrick, então, e a Diana, que são papai e mamãe, parabenizar pelo nascimento da filha Betina, e que veio para alegrar a família do Patrick, da Diana e da nossa comunidade constantinense, porque o Patrick é a nossa família, nosso amigo. Nós estamos tão felizes quanto a eles por a vinda de mais esse anjo que veio para brilhar na luz da família Savariz e Lasta. A eles, a nossos parabéns e a felicidade, que venha com saúde a Betina, que é o que desejamos para o Patrick e a Diana. Quero também agradecer a oportunidade, desejar a toda a comunidade constantinense um bom final de semana, com muita saúde e muita paz, e que Deus nos abençoe e que podemos estar aqui numa próxima oportunidade.
Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Mas, infelizmente, o número de doadores no Brasil está bem abaixo da meta da Organização Mundial da Saúde, que é de 3%. Que tal nos ajudar a mudar esses dados? Podem ser doadores pessoas entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e que estejam em boas condições de saúde. Se encaixa nesse perfil? Então veja os preparos para o dia da doação. Ter dormido pelo menos 6 horas. Estar bem alimentado e hidratado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Levar documento com foto. Mas atenção, algumas pessoas não podem doar sangue, como pessoas que tiveram doenças de Chagas, malária, hepatites B ou C, portadores do vírus HIV, transplantados, usuários de drogas ilícitas injetáveis. Existem também alguns impedimentos temporários, como gravidez e amamentação, cirurgias recentes, ter sido exposto a riscos de contrair infecções sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses. Para consultar todos os impedimentos, visite o Hemocentro da sua cidade e tire suas dúvidas. Viu como é fácil doar sangue? Seja um doador também. Juntos, salvamos vidas.
Vamos conversar agora com o vereador Edeval Borcione. Bom dia, professor Ede.
Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes das rádios aqui de Constantina. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Nesse primeiro momento, então, eu vou destacar a comunidade constantinense, que fizemos alguns importantes movimentos junto a pessoas, a lideranças educacionais aqui de nossa região. Entramos em contato para que no dia 21 de novembro tivéssemos a presença do professor e doutor Ricardo Coco, que ele é chefe da Secretaria Unificada de Graduação e vice-coordenador do projeto Seja UFSM de Frederico Westphalen, e ele prontamente aceitou o nosso convite para se fazer presente nas dependências da Escola São José. Então lá ele esteve, o professor Ricardo, conversando com os alunos do ensino médio, nos turnos da manhã e da tarde. E nessa conversa, ele destacou pontos extremamente importantes, como as formas de ingresso na Universidade Federal de Santa Maria, que tem via SISU, vestibular, que tinha sido abolido e agora nos últimos 2 anos retornou o vestibular também, o PSS, que se dá a partir do primeiro ano do ensino médio, e a chamada assistência estudantil. Então, Patrick e ouvintes, foi uma conversa, uma palestra, poderíamos assim dizer, muito proveitosa para os nossos estudantes. E, obviamente, nós também tivemos pessoas de outras partes da comunidade, né, que se fizeram presentes, muitos jovens. Fomos nas rádios, né, fizemos entrevistas nas nossas rádios aqui do município de Constantina, em que ele também colocou de uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta, né, a importância que tem, então, esses programas da Universidade Federal de Santa Maria. Tanto o SISU, como o vestibular, o PSS e assistência estudantil. Explicou também, entre outras temáticas, Patrick e ouvintes, sobre o Enem, o funcionamento do Enem via SISU, né, como é que ele é estabelecido na Universidade Federal e também nas universidades particulares. Então, foi de suma importância. E também, Patrick e ouvintes, tivemos no dia de ontem a presença de um outro professor também de ensino superior, só que não da universidade, né, mas do nosso Instituto Federal Farroupilha, também campus de Frederico Westphalen, o professor Leocir Bressan, em que esteve conversando com os alunos do ensino médio, também da manhã e da tarde, mas aí ele conseguiu também se fazer presente durante a noite. E nessa conversa, então, que nós tivemos no dia de ontem, dia 29 de novembro, então teve como pauta os cursos de graduação que terá no Instituto Federal Farroupilha Campus de Frederico Westphalen. Então, para vocês terem uma ideia, ouvintes, comunidade constantinense, tem muitos cursos importantes, como administração, ciências da computação, medicina veterinária, letras, português, inglês e matemática. E também o ingresso no Instituto Federal, ele vai se dar, Patrick e ouvintes, a partir do Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso Enem. E as inscrições irão, então, do dia 16/10, né, que já passou no caso, mas vai até o dia 3 de janeiro de 2025. Né? Então, o prazo ele ainda existe. Então, até o dia 3 de janeiro de 2025, tem-se a possibilidade de se inscrever no Instituto Federal Farroupilha, campus de Frederico Westphalen. Outra coisa que eu quero retornar aqui também e falar com a comunidade, né, é também sobre os cursos que existem também na Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, também que nós tivemos essa palestra então na semana retrasada, né, com o professor Ricardo, como eu falei para vocês anteriormente. Então lá também nós temos curso de jornalismo, nós temos curso de agronomia, nós temos cursos de relações sociais, poderíamos assim dizer, né, de comunicações, jornalismo, entre outras. Então também são cursos importantes que nós temos também, tanto na UFSM, campus Frederico Westphalen, como no Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen. Isso é importante, Patrick e ouvintes, pois a gente está divulgando como professor, né, esses cursos, essas possibilidades dos jovens ingressarem nesses cursos de graduação, nessas universidades, que hoje tem-se várias possibilidades para os nossos estudantes estudarem, fazerem um curso superior e com certeza se aperfeiçoarem para o competitivo mercado de trabalho. E falando em educação, também nós se fizemos presentes conversando com os nossos alunos desde a Escola São José nos últimos 2-3 meses, né, sobre conteúdos, sobre pautas importantes que poderiam ocorrer e cair na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que se realizou no dia 13 e 10 de novembro, em que nós fizemos presente, Patrick, juntamente com os nossos jovens estudantes, antes deles irem para Sarandi realizarem suas provas, conversamos com eles, praticamente com cada um deles, desejando boa sorte, estando juntos, conversando na escola sobre os conteúdos, sobre as pautas importantes que envolvem o Exame Nacional do Ensino Médio. De suma importância, como eu falei para você anteriormente, as possibilidades hoje são inúmeras para os nossos jovens estudarem, terem um curso superior e, consequentemente, se aperfeiçoarem para o mercado de trabalho, fazerem cursos de especializações na linha também de mestrado, de doutorado ou também, quem sabe, até pós-doutorado. Então, hoje nós temos grandes possibilidades e é isso que a gente está fazendo, incentivando os nossos jovens, os nossos estudantes, a nossa comunidade a participarem, a se envolverem sempre mais com a causa educacional. Também, Patrick e ouvintes, quero dizer à comunidade constantinense que mais uma importante realização oriunda de nossas emendas parlamentares, que buscamos juntamente, no caso, o ministro Paulo Pimenta, e que foi articulada por nós como vereador, né, juntamente com lideranças da comunidade da São Marcos Baixo, que foi o início, então, das obras do piso daquela comunidade. Nós somos sabedores que hoje o distrito do São Marcos Baixo é uma grande referência também no nosso município, nos seus bailes que organiza, nos seus campeonatos, quando, né, temos os campeonatos municipais, também é um centro esportivo muito importante, e nada mais justo, nada mais importante do que nós buscarmos essas emendas parlamentares para essas comunidades. Assim como a gente fez na comunidade da Linha Guardinha, né, em que também conquistamos uma verba importante para aquela comunidade, para melhorias daquele salão, assim como nós conquistamos também para a Linha Candata Embaixo, juntamente com o deputado Junilson Marcon. Também conquistamos e vamos buscar, né, praticamente já tudo acertado, alinhavado na comunidade da Barra Curta Baixa, para melhorias também. Para a questão dos nossos asfaltos aqui da cidade, então nós, juntamente com toda a bancada de vereadores do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, juntamente com as nossas lideranças do partido, conquistamos também emendas importantes junto ao senador Paulo Paim para o asfaltamento da rua Bento Rodrigues da Almeida, em que foi realizado então essas melhorias, foi feito as pinturas, foi feito as calçadas, os meio-fios, né, que a gente chama, para então as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, para terem realmente valorizações maiores das suas casas, das suas moradias. Com certeza isso é de importância muito grande, de importância vital para a nossa comunidade. Vamos continuar indo atrás dessas emendas parlamentares, assim como nós, como vereador, articulamos, buscamos juntamente com as lideranças, né, com as lideranças aqui do nosso bairro São Roque, né? Nós também conquistamos e buscamos bastante emendas para aquela comunidade, para as ruas e infraestrutura do bairro também, do bairro São Roque, que é extremamente importante, e vamos continuar lutando e buscando emendas parlamentares sempre mais para os nossos bairros de Constantina, para as melhorias da infraestrutura da nossa comunidade. Pois todos nós somos sabedores, Patrick e ouvintes, que um município se faz, sim, a partir, então, de melhorias, vamos assim dizer, né, das suas estruturas, das suas ruas, né, nos investimentos na área da educação, nos investimentos na área da saúde pública, e nós sempre estivemos preocupados com essas pautas e com essas causas. E, com certeza, estamos articulando, juntamente com os nossos deputados, para o ano que vem, irmos a Porto Alegre, irmos a Brasília, conversarmos para buscarmos mais verbas, mais recursos para a comunidade constantinense, para o fortalecimento da nossa saúde pública aqui de Constantino, nosso SUS. A gente sabe, Patrick e ouvintes, a importância que tem o Sistema Único de Saúde para a vida das pessoas. Nós temos um hospital aqui que está se estruturando de uma forma muito importante, porque é uma referência hoje regional, um centro praticamente hoje de média complexidade, mas nós sempre precisamos buscar mais, né? Então temos que fortalecer sim o nosso SUS, temos que fortalecer o nosso hospital aqui da Acros, que é uma referência regional, e assim como nós temos que ir atrás de pautas. Eu já agendei, inclusive, estava falando com você esses dias, Patrick, uma agenda extremamente importante com o Regis, o vice-prefeito aqui da cidade de Palmeira das Missões, para a gente visitar o Hospital Federal lá, que teve novamente sua continuidade, né? Tinha sido parado, embargado, né, via Ministério Público, porque as obras não estavam sendo feitas de boa qualidade, né? Os materiais não eram de boa qualidade, desculpa. E agora, então, eles retomaram as obras e com certeza vai ser uma grande referência. E além do Hospital Federal que nós vamos ter aqui em Palmeira das Missões, que vai ser de altíssima complexidade e que vai descentralizar as nossas idas a Passo Fundo, e é mais perto de Palmeira das Missões do que em Passo Fundo, os custos serão menores para o município de Constantina, as condições serão muito melhores também. Nós vamos ter também, então, como a gente fala, as coisas estão sempre interligadas, né, ouvintes e Patrick? Sempre estão ligados. A gente fala na saúde pública, a gente fala na educação pública. Automaticamente, eles estão reivindicando um curso de medicina para a cidade de Palmeira das Missões. Veja a importância que isso tem, não só para o desenvolvimento de Palmeira das Missões, mas para o desenvolvimento dos municípios que estão no seu entorno, como é o caso nosso de Constantina, Sarandi, Rondinha, Ronda Alta, São José, Liberato Salzano, os municípios de Engenho Velho, Novo Xingu, próximos ao nosso. Por isso que eu sempre digo, as parcerias elas têm que serem feitas, os agendamentos têm que serem feitos. Nós agendamos então essa conversa com o Regis, vice-prefeito lá de Palmeira das Missões, para visitarmos esse Hospital Universitário Federal. Vamos fazer isso, vamos dialogar, vamos conversar, vamos pedir em que ponto se encontra, né, a construção desse hospital. E com certeza isso será de fundamental importância para a população, para a saúde como um todo. Muito bem, ouvintes, outra pauta importante que nós fomos atrás, estamos reivindicando, estamos sempre batendo nessa tecla durante esse mandato que vai finalizar agora em dezembro de 4 anos, é com relação às estradas do nosso município. O Patrick é sabedor disso, né? Nossa comunidade também. Nós cobramos aqui na Casa Legislativa, cobramos no Poder Executivo, falamos com o setor de obras a importância que tem as melhorias e a necessidade que tem, né, de se fazer melhorias nas nossas estradas aqui do nosso município de Constantino, principalmente pelo fluxo de produção que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo para a comunidade, para os ouvintes. Nós temos esse acesso aqui que dá de Constantino aqui a linha, a comunidade do 7 de setembro, né, essa estrada que transita aí, e nós somos sabedores a quantidade de produção agrícola que nós temos, né, de grãos, frangos, né, nós temos muitos produtores de suínos. Então aí é uma estrada extremamente importante. Nós poderíamos até chamarmos como quase como uma rodovia, uma estrada da produção do município de Constantino. Tal a quantidade de caminhões que circulam, de carros, de tratores e tudo mais. Então nada mais importante do que nós darmos atenção a essas estradas. O acesso que dá também ao município de Rondinha, aqui a minha comunidade, a linha Guardinha, né, nós sabemos que estava em precárias condições. Fizemos um movimento aí com o Odair, com o Executivo, entre com nós vereadores também, pressionamos, foi arrumada essa estrada, mas a gente sabe que tem que ser feito muitas coisas ainda, muitas melhorias, porque é só quem transita todos os dias sabe as dificuldades que é, né, ir para frente, voltar durante a noite, voltar durante o dia, meio-dia e tudo mais. Tem pessoas que usam essa estrada 2, 3 vezes, a gente sabe a dificuldade que é para transitar. Então, tudo isso é de suma importância. Então, nós estamos também cobrando do Executivo, cobramos do DAIR também, porque essa estrada é do perímetro DAIR, né, que dá acesso ao município de Rondinha. Então, cobramos para que se efetivassem então, as melhorias necessárias à mesma. E, além de tudo isso, então, quero dizer à comunidade constantinense que estamos muito atentos, sim, a essas necessidades, às necessidades da nossa população. Voltamos novamente às visitas à nossa comunidade, Patrick e ouvintes, né? Não foi porque nós nos reelegemos que nós iríamos deixar de lado, né, de visitar as nossas famílias, de visitar a nossa comunidade. Visitamos o nosso polo industrial aqui de Constantino. Eu sempre digo assim para a comunidade que nós temos o chamado cinturão industrial aqui de Constantina, aqui que dá acesso ao município de Engenho Velho. Aí nós temos muitas empresas mecânicas, temos a Personal aí, que é uma empresa extremamente importante também, né, que se faz presente. Temos também, vamos assim dizer, outras empresas voltadas à fabricação de carrocerias, oficinas mecânicas e chapeações, como eu falei anteriormente para a comunidade. Então, nada mais importante do que nós acompanharmos, estarmos atentos à necessidade desses nossos comerciantes, desses nossos industriais aqui de Constantino. Temos também o nosso distrito industrial, que eu também circulei esses dias por lá, né? A gente está vendo as necessidades que precisamos e por isso que a gente tem que estar junto com a comunidade, tem que estar junto com a população, tem que estar junto com o povo para entender o que está precisando. É o termômetro, como a gente sempre fala, né, Patrick e ouvintes, a gente está no meio da nossa comunidade, da nossa população. Visitamos também os lojistas, visitamos muitas pessoas aqui da nossa cidade, do centro, também dos bairros e do interior, e vamos continuar fazendo esse importante trabalho à comunidade constantinense. Quero, então, agradecer a oportunidade, Patrick e ouvintes, que vocês nos deram nesse sábado de manhã. Quero também, aqui, de forma presencial, te parabenizar, né, por você ter se tornado pai, né, pai da Betina, uma menina linda, maravilhosa, que veio com muita saúde, graças ao bom Deus. Com certeza vai trazer muita alegria à tua família, à tua esposa Diana. Deixar um abraço a todos, tá, Patrick? E que realmente Deus abençoe vocês, abençoe a todos, cada um de nós e a nossa querida comunidade. Um forte abraço a todos e que tenham um ótimo final de semana.
Com a dengue não se brinca, não pode ter zum, zum, zum. Não mosqueia, não te fresqueia, não deixa água parada. Pro...
mosquito não se cria, não te mixa, não rateia. Tá com sintomas, vai logo no posto te cuidar.
Gaúchos contra a dengue, a saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.